Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
O Palavra de Especialista de hoje vai falar sobre a recente pesquisa realizada pela Organização das Nações Unidas, que demonstrou que 70% dos brasileiros se sentem inseguros. A estatística faz parte de um relatório global sobre assentamentos humanos, que entrevistou moradores de cidades de 35 países desenvolvidos e em desenvolvimento. Para comentar esses dados e outros aspectos da violência no Brasil, nós vamos conversar com Paulo Mesquita Neto, pesquisador do Núcleo de Violência da Universidade de São Paulo e membro da ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Olá, eu sou Carla Alessandra e o Palavra de Especialista começa agora.
Palavra de Especialista.
70% dos brasileiros se sentem inseguros ao voltar para casa à noite, segundo pesquisa realizada pela ONU. O que, pode estar causando, na sua opinião, essa sensação de insegurança que atinge quase 3/4 da população brasileira?
Acho que a sensação de insegurança, ela decorre de dois fatores principais. Um é a percepção das pessoas de que elas são bastante vulneráveis a crimes, né? Crimes de vários tipos, assaltos, assassinatos, etc. E, em segundo lugar, o que é bastante importante também é a percepção da população de que se o cidadão ou alguém da sua família for vítima de crime, ele não tem a quem recorrer. Ele não acredita nas instituições da segurança, nas organizações responsáveis pela segurança pública e pela justiça, não acredita que essas organizações vão dar uma resposta eficaz ao problema que ela vem sofrendo. Então, isso dobra, vamos assim dizer, ou intensifica a sensação de insegurança das pessoas.
Dr. Paulo, em São Paulo, os índices de homicídio, eles triplicaram desde a década de 70. Quais foram os fatores mais importantes, assim, o que determinou esse aumento tão rápido nos índices de violência em São Paulo?
No caso do Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo acompanhou uma tendência que era do Brasil, que de crescimento da criminalidade, particularmente da criminalidade violenta, dos anos 70 até os anos 90. Né? Isso foi uma tendência geral, foi particularmente marcante nas grandes metrópoles, no caso da região metropolitana de São Paulo, região metropolitana do Rio de Janeiro e de Recife também, mais recentemente de Recife, né? Antes de São Paulo e do Rio de Janeiro. E isso foi decorrência de vários fatores, de múltiplos fatores. Muitas vezes se discute qual é a causa ou a principal causa do aumento da violência, do crime violento. É muito difícil você isolar uma única causa, né? Mas existe uma série de fatores que contribuíram para isso. Entre vários fatores, um deles foi a falta e a fragilidade, vamos assim dizer, das políticas públicas de controle, de prevenção do crime e particularmente da violência. Um segundo fator importante foi a má gestão das organizações do sistema de segurança pública, de justiça criminal e de administração penitenciária. E um terceiro fator bastante importante também foi a falta de atenção a políticas de natureza preventiva durante todo esse período. Então, esses fatores são fatores bastante específicos que, num contexto de elevada desigualdade social, de acúmulo de desigualdades sociais nas regiões metropolitanas, contribuiu bastante para o aumento da violência.
Ainda falando sobre São Paulo é responsável por 1% de todos os casos de homicídio no mundo, apesar de só ter 0,17% da população do planeta, né? E o senhor acredita que isso é resultado de uma falta de perspectiva para os jovens da cidade?
Olha, esses dados da pesquisa que foi divulgada pela ONU, pelo Habitat, que focaliza no estado de São Paulo, eles foram reconhecidos como dados desatualizados. Certo? Então, acho que a gente não deve se fixar muito nos números que foram apresentados nessa pesquisa, e a gente não precisa se fixar tanto no caso específico do estado de São Paulo, que você tem problemas semelhantes, vamos assim dizer, em outros estados, né? em vários outros estados brasileiros. E o que diferencia exatamente um estado de outro é a maior ou menor influência de determinados fatores nessa dinâmica de aumento e redução da criminalidade que pode acontecer ao longo de 20, 30 anos. Então, acho que esse é um fator importante. De qualquer forma, os números, ainda que não sejam exatos, os números para São Paulo, assim como para outras regiões metropolitanas no Brasil, os números da violência são extremamente elevados, são superiores ao da maior parte das, grandes cidades da América Latina, inclusive, né, para não dizer da América do Norte, da Europa, das democracias mais consolidadas, dos países mais avançados, desenvolvidos. E agora, essa questão da transição recente para a democracia e do alto grau de desigualdade, ela não é suficiente, como eu disse antes, para explicar o alto nível de violência. Você precisa dar uma atenção especial às questões de políticas públicas e de gestão das organizações responsáveis pela segurança pública, justiça e administração penitenciária. Essa má gestão e essas políticas públicas muitas vezes contribuíram para alimentar e não para reduzir o tráfico de drogas, o tráfico de armas e uma série de outras questões que intensifica a violência em São Paulo e no Rio de Janeiro.
Então, no caso, essa má gestão é que ela é responsável pelo fato de que, apesar do país aplicar 11% do PIB em segurança pública, as cidades continuarem inseguras, é isso?
É um dos fatores importantes. Isso no país, isso nos vários estados. Em São Paulo, cerca de 10 a 12% dos recursos do orçamento estadual são destinados à segurança pública e à administração penitenciária. Você tem alguns resultados. Você teve um aumento bastante grande dos recursos investidos nessas duas áreas nos últimos 6, 8 anos, vamos assim dizer, mas os resultados dessa política, desses investimentos, vamos assim dizer, eles estão sujeitos a muita discussão.
O senhor falou sobre as cadeias, né? Elas atualmente elas viraram verdadeiras escolas de crime. E, na opinião do senhor, o que deveria ser feito para ressocializar de maneira eficiente esses apenados, para diminuir a quantidade de rebeliões que a gente tem visto? O que pode ser feito para melhorar a situação dos apenados?
Então, o que nós temos tido em muitos governos estaduais, inclusive com o apoio do governo federal, é um investimento muito grande na construção de prisões e numa política de repressão penal como forma de repressão penal baseada na aplicação de penas de prisão cada vez mais longas, cada vez mais severas, como forma de redução da criminalidade e da violência, né? Esse tipo de política tem contribuído, apesar dos enormes investimentos que têm sido feitos na construção de presídios, na ampliação do número de presídios, na ampliação do número de vagas, tem contribuído para a manutenção do problema da superlotação. Além disso, todo esse processo de construção de presídios, ele não vem acompanhado de melhorias na gestão da política penitenciária, não vem acompanhado de um aumento compatível do número de servidores no sistema penitenciário, o número de agentes penitenciários, de gestores do penitenciário, ou a qualificação desses gestores, desses agentes. Ou seja, as condições dentro dos presídios, elas tendem a ficar cada vez piores, na verdade, porque você tem um sistema maior, mais complexo, com maior número de presos, que mantém o problema de superlotação e é mais difícil de gerir. Então, não é por acaso que você tem o fortalecimento de grupos criminosos dentro dos presídios. O que você precisaria era perceber os limites dessa política de encarceramento, né? Não é questão de que a pena de prisão não serve para nada, mas que existem limites numa política criminal baseada no encarceramento das pessoas, e que você precisa, primeiro, de políticas alternativas, de natureza mais preventiva, políticas que, mesmo que se apoiam no encarceramento das pessoas por um determinado, na prisão das pessoas por um determinado período, elas estejam voltadas ou preocupadas também, deem atenção ao problema da volta dessas pessoas à sociedade, porque mais cedo ou mais tarde essas pessoas vão voltar. Não existe prisão perpétua no Brasil, nem pena de morte. Mais cedo ou mais tarde essas pessoas vão voltar, e se elas não voltarem em condições de serem reinseridas na sociedade, elas vão reincidir e voltar à carreira do crime.
Estamos conversando com Paulo Mesquita Neto, pesquisador do Núcleo de Violência da Universidade de São Paulo e membro da ONG Fórum Brasileira de Segurança Pública. O Palavra de Especialista volta em um minuto.
Palavra de Especialista.